Vamos lá, mais um podcast. Agora vai ser sobre compostos aromáticos e ressonância. Fala galera, por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. No podcast de hoje a gente vai falar sobre compostos aromáticos e ressonância. Vamos lá? Galera, o lance é o seguinte: a aromaticidade ela vai estar associada à ressonância, tá? A ressonância na verdade vai ser, ela vai acontecer por conta da deslocalização de elétrons pi dentro de um anel aromático, beleza? Então vamos lá. Por que que a gente tem essa aromaticidade? Como é que a aromaticidade foi observada pela primeira vez? A gente está acostumado a ouvir que o composto para ser aromático tem que ter um anel benzênico, mas não necessariamente essa seja a única condição que vá fazer com que o composto vá ser aromático, beleza? Eu tenho outros anéis com oito, às vezes até sete carbonos que não têm o formato similar ao de um benzeno, mas são compostos aromáticos, beleza? Mas para nós, em nível médio, saber esse lance da regra do benzeno é suficiente. Tem benzeno, vai ser aromático. Então, tem anel benzênico, na verdade, então vai ser um composto aromático. Show? Isso aí já ajuda bastante a gente nas provas que a gente vai enfrentar. Bom, e quais são os sinais da aromaticidade? Esses compostos que têm anel aromático, eles são mais estáveis do que o previsto. Então, termodinamicamente, eles são mais estáveis, eles possuem maior estabilidade. E outro sinal é que eles são mais simétricos também do que o esperado. Por exemplo, as ligações simples e duplas dentro do anel, aquelas que se alternam, elas têm um comprimento muito similar. Então, ele é muito mais simétrico do que o que se esperava. E ele tem uma característica magnética também muito peculiar, beleza? Ele tem um comportamento magnético muito peculiar. Bom, outras características que a gente tem são elétrons pi deslocalizados, ou seja, os elétrons pi, eles têm uma certa liberdade de se locomover pela estrutura planar, e essa estrutura é plana, beleza? A gente pode falar também que é uma estrutura coplanar. Como assim coplanar? Todos os átomos eles podem ser colocados em um mesmo plano, em um único plano. Tranquilo? Isso significa estrutura coplanar. Bom, os átomos contribuintes vão estar em um ou mais anéis, né? A gente tem o exemplo do naftaleno, que tem dois anéis. E os compostos aromáticos, geralmente, eles vão obedecer a uma regra chamada regra de Huckel. Aquela regra de 4n mais 2 é igual ao número de elétrons pi. Você substitui os números de elétrons pi e acha o valor de n. Se n for um valor inteiro, tipo 0, 1, 2, 3, 4, você tem um composto aromático, beleza? Então, a gente tem essas outras características aí, né? Ele tem que ter elétrons pi deslocalizados, a estrutura coplanar tem que ser um composto plano, se não for plano, não pode ser aromático, e átomos com contribuintes em um ou mais anéis e obedecer essa regra de Huckel, beleza? É que o benzeno ele atende a todos esses atributos. Só fazendo um cálculo de cabeça aqui, eu não coloquei isso no seu mapa mental, mas na aula a gente comentou sobre isso. O benzeno ele tem 6 elétrons pi. Pô, mostrão, como assim 6 elétrons pi? Sim, tem 6 elétrons pi. Por quê? 2 elétrons de cada ligação pi, certo? No benzeno a gente tem 3 ligações pi, logo 3 vezes 2, 6 elétrons pi. Então, se 4n mais 2 é igual a 6, resolve essa equação comigo. 4n mais 2 é igual a 6. Então, eu passo 2 para o outro lado. Vai ficar 4n igual a 6 menos 2. Vai dar 4. N igual a 4 sobre 4. N igual a 1. Então, 1 é o número inteiro. Benzeno é aromático. Beleza? Show. E aí, eu queria comentar aí também com vocês, antes da gente fechar, sobre nomenclatura ortometipar e a nomenclatura do naftaleno também, que é alfa e beta. Num sistema benzênico dissubstituído, a gente tem essa nomenclatura ortometipara que ajuda muito, facilita muito a nossa vida na hora de determinar a nomenclatura de compostos derivados do benzeno. Quando você substitui duas posições, tipo, tira dois hidrogênios do anel aromático e coloca ligantes, tipo um radical alquila, né, formado por apenas carbono e hidrogênio, pode ser um átomo de um halogênio, pode ser um grupo nitro, uma carboxila de ácido carboxílico, enfim. Eu tenho diversas possibilidades para substituintes. Bom, então a gente vai ter a seguinte nomenclatura. Se liga, cara. Essa nomenclatura é referencial, beleza? É com base em um padrão de referência. Qual padrão de referência é esse? É a distância na qual seus dois substituintes estão um do outro. Se um está na posição 1 e o outro está na posição 2, a gente vai ter um orto com relação ao outro, beleza? Posicionamento 1, 2, um na posição 1 do anel e o outro na posição 2 vai ser o posicionamento orto. Quando a gente tem um na posição 1 e o outro na posição 3, a gente já tem o substituinte em meta. E quando a gente tem um na posição 1 e um na posição 4, a gente tem a substituição em relação à posição para. Então, um 2 orto, um 3 meta, um 4 para. Show? O meu exemplo aqui que eu coloquei para vocês, do ortocresol, metacresol e o paracresol, os compostos que constituem a mistura da creolina, beleza? Então, o ortocresol tem uma hidroxila que está na posição 1 e um metil na posição de número 2. Já o metacresol, ele tem a hidroxila na posição 1 do anel e o metil na posição 3 do anel. Já o paracresol, ele tem hidroxila na posição 1 e o metil na posição 4. Não importa qual seja o arranjo que você coloque o anel, o que importa é esse referencial. O grupo funcional na posição 1 e o outro substituinte na posição 2. Aí é a orto. 1, 3, meta. 1, 4, para. Beleza? Bom, já para o naftaleno, pessoal, como é que funciona esse lance de substituição? Para o naftaleno, a gente vai ter duas posições de destaque: a posição alfa e a posição beta. Alfa é quando a gente tem o ligante conectado em cima ou embaixo do naftaleno. Naftaleno, que é formado por dois anéis benzênicos condensados, né? Você pega dois núcleos aromáticos e condensa. Bom, então posição alfa é em cima, nos dois carbonos de cima e nos dois carbonos de baixo. Beta é nos carbonos das laterais. Eu não consigo fazer ligação dos carbonos que estão conectando os dois anéis, né? Porque eles já fazem quatro ligações, beleza? Então, na posição superior e inferior, nós temos a posição alfa. Nas posições do lado direito e do lado esquerdo, nós temos as posições beta. Tranquilo? Pessoal, esse foi mais um podcast. Espero de coração que eu possa ter ajudado aí a dar uma clareada, a dar uma refrescada na memória. E é claro, conta com a gente. Esse material está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação. Cara, agora são 11h40 da noite aqui. Eu tenho que dar aula amanhã. Em sala, tem que estar em sala 7 da manhã. Vou acordar 4h30 para sair para dar uma corrida e depois treinar. Mas enfim, cara, é isso aí. Quem quer mais, tem que fazer mais. Você quer mais? Eu também quero. Então, bora para cima. Às vezes a gente dorme um pouquinho menos. Às vezes a gente se diverte um pouquinho menos. Mas lá na frente tudo vai valer a pena. Pode ter certeza disso. A gente está junto. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu.